Informação com António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Criança de 4 anos entre os 4 feridos na violenta colisão em Carvalhos de Figueiredo. Ainda por tomar, Quercus denuncia a destruição de um sobreiral com azinheiras, carvalhos portugueses e medronheiros, isto em Porto de Cavaleiros. Esplanadas da Praça da República têm até esta sexta-feira para ficarem legais. Caso contrário, a Câmara irá agir.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu com períodos de maior nebulosidade no litoral das regiões norte e centro até o final da manhã. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral durante a manhã. Vento em geral fraco superando moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda descida das temperaturas. O Porto deverá chegar aos 22 graus, Leiria 24, Guarda 25, Coimbra 26, Lisboa 27, Santarém 29, Tomar 31, Castelo Branco 32, Évora e Faro 33 graus.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 4 pessoas, entre as quais uma criança de 4 anos de idade, ficaram feridas após um aparatoso acidente que envolveu 3 automóveis em plena Nacional 110, na área de Carvalhos de Figueiredo. O embate foi de tal forma violento que as 3 viaturas sofreram danos consideráveis e uma delas ficou mesmo tombada fora da faixa de rodagem, enquanto outra, segundo o testemunho recolhido, desviou-se para a Valeta para evitar um pior cenário. O alerta foi dado pelas 16h50 desta quinta-feira, sendo que para o local foram mobilizados 20 operacionais e 7 viaturas de apoio, para além da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, que recolheram os indícios que podem explicar este acidente. Refira-se que a Nacional 110 esteve cortada ao trânsito durante algum tempo, precisamente para avaliação e evacuação dos feridos para unidades hospitalares e ainda para a remoção dos destroços resultantes da colisão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Às esplanadas no Centro Histórico de Tomar que não estão a cumprir com o que está estipulado nos regulamentos, nomeadamente no plano de salvaguarda para esta área da cidade. De tal forma que o município, numa nota tornada pública, concedeu um prazo de 24 horas, até esta sexta-feira, para a reposição da legalidade das esplanadas situadas na Praça da República. Caso contrário, fica o aviso, o município irá acionar os mecanismos legais para a sua reposição. O assunto foi debatido na recente reunião do Executivo Autárquico pelo vereador João Tenreiro, do Partido Social Democrata, que questionou a Presidente de Câmara sobre a definição de regras para a permanência de esplanadas no Centro Histórico.
Eu sei que há muitos anos, houve aqui um plano de salvaguarda Centro Histórico e depois foi colocado na gaveta, depois foi discutido, portanto houve aqui, e há neste momento, mas já vai dar muito tempo esse plano de salvaguarda Centro Histórico, quando começou o estudo, e nomeadamente quanto às esplanadas em si, penso eu que previa, não sei se previa, mas poderia prever que era algo, que todas as esplanadas do Centro Histórico tivessem pelo menos a mesma matriz. Nós queremos valorizar o Centro Histórico, como é lógico. Isto era algo para que deixava a sugestão de Vossa Excelência, para que pudesse discutir no futuro, porque as esplanadas obviamente têm vida, têm cor, mas se pudéssemos uniformizar as esplanadas do Centro Histórico por uma questão de estética, seria melhor, porque senão temos cada uma de sua nação. Portanto, de facto, esta questão não beneficia em nada e nós já apresentámos uma recomendação há uns anos, que era necessário fazer um plano municipal de turismo em Tomar. Não está feito. Continuamos a entender que é necessário, ainda mais hoje em dia, com o conjunto, com o afluxo anormal de turistas que nós estamos a ver, quer na capital em Lisboa, quer também em Tomar. Felizmente em Tomar, vêm-se muito mais turistas do que se viam há 4 anos atrás, ou há 5, ou há 6, ou há 7. Temos que aproveitar e potenciar. Este plano municipal que nós já recomendámos, esta elaboração, poderia ser feito, e essa, obviamente, que era uma das questões que nós recomendamos.
E na resposta, Anabela Freitas confirmou a validade do plano de salvaguarda do Centro Histórico e referiu que há aspectos que devem ser alterados na revisão do documento, nomeadamente quanto às esplanadas.
O plano de salvaguarda do Centro Histórico está eficaz. plano de salvaguarda não permite, ou seja, não está contemplado no plano de salvaguarda que elas sejam uniformes. Há um conjunto de outras questões que estão, e que há aqui uma esplanada que não está a cumprir, que é a cor dos chapéus. Há cores que estão indicadas no plano de salvaguarda que não está, e o proprietário ou arrendatário não está a cumprir, e portanto a fiscalização foi informada para ir lá, não só por causa disso, mas porque está claramente a ocupar espaço. Vamos imaginar que paga 3 metros e ocupa 6, e portanto, se repararem, eu sei, eu não vi, mas por exemplo já me contaram que ao fim de semana, como o edifício da Câmara dá sombra, até põe em frente ao edifício da Câmara, e portanto estão claramente a usurpar, e isso aqui é uma questão de fiscalização. Agora, que na revisão do plano de salvaguarda do Centro Histórico, que tem que ser revisto, isso deverá ser contemplado, tem que ser contemplado, o tipo de mobiliário, o tipo de toldos que se podem pôr, porque efetivamente, isto é uma opinião agora já mais pessoal, numa praça como esta, termos cadeiras de plástico, se calhar a gente vai a qualquer outro lado do país e as coisas são diferentes. E, portanto, isso terá de ser contemplado. Eu sei que a maior parte do mobiliário até é pago pelos patrocinadores, mas os patrocinadores, se patrocinam noutros locais, também patrocinarão aqui. Portanto, não é por aí, tem que estar aqui, obviamente, dignidade à praça.
O alerta foi dado pela Quercus, que em comunicado enviado para a redação da ERTE se fala na destruição de uma área de floresta mediterrânica dominada por um sobreiral com azinheiras, carvalhos portugueses e medronheiros, entre outras espécies, e isto em Porto Cavaleiros, Conselho de Tomar. A referida Associação Ambiental diz ter sido alertada para a gravidade da situação, como considera como acrescida, uma vez que existe reincidência no abate ilegal de sobreiros ocorrido em julho de 2015 na propriedade denominada Corvina, como uma área de cerca de 23 hectares localizada junto do Rio Nabão em Porto de Cavaleiros e parcialmente integrada no sítio Sicó Alvaiázer da Rede Natura 2000. Este é o único terreno com alguma dimensão na zona norte da antiga freguesia de Pedreira que não foi alvo de plantações de eucaliptos, refere a Quercus. A propósito desta situação, que poderá resultar em danos irreparáveis, a ERTE falou com Domingos Patacho, coordenador do Grupo de Trabalho de Florestas da Quercus, que lamentou então essa situação e apontou o dedo ao infrator.
Em 2015 já tinha ocorrido outra situação em que tinha feito uma desmatação do sobreiral junto à antiga fábrica de Porto Cavaleiros. O que aconteceu agora foi abateram mais sobreiros sem estarem autorizados e azinheiras. Existia também uma autorização que já tinha caducado e, portanto, está ali uma grande confusão, sendo que o objetivo é para arborizar mais de 20 hectares com eucalipto e, portanto, é uma situação um bocado inaceitável, dado que é o único terreno que tinha floresta mediterrânica, com carvalhos portugueses, com sobreiros, azinheiras, que no fundo não tinha eucaliptos naquela zona da antiga freguesia da Pedreira.
O infrator está identificado?
O infrator está identificado, é um arrendatário do terreno, que é a empresa Madeiras Afonso.
E as autoridades têm feito o respectivo papel?
Sim, nós alertamos a equipa de proteção do ambiente e da GNR em Tomar, que foram ao local e, portanto, identificaram quem estava no terreno a fazer as ações e, portanto, as autoridades atuaram neste caso. O problema aqui é que é uma reincidência e até ter sido detectado novamente, houve muito estrago e muitas árvores abatidas sem autorização, que é sempre delicado do ponto de vista da reposição da situação.
Pronto, estamos a falar de danos irreparáveis.
É assim, podem ser reparados, mas não é fácil. Aqui basicamente deve ser, no fundo, reposta à situação e não propriamente converter num eucaliptal uma zona, de facto, muito interessante junto ao Rio Nabão, ao próximo do Rio Nabão. Nesse sentido, é evitar que seja autorizado um novo eucaliptal, o que até agora não foi autorizado.
O alerta do Partido Social Democrata através dos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, precisamente Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques. Há novos cortes de 35% nas contratações na área da saúde que colocam em causa diversos serviços dos hospitais do Distrito, entre os quais as unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, como Abrantes, Tomar e Torres Novas. Num texto enviado para a redação da ERTES, os sociais-democratas dizem mesmo que o Ministro da Saúde tirou o tapete aos administradores hospitalares que ainda recentemente ao lado da tutela, anunciaram novos serviços que, afinal, não vão passar do papel. Fica mesmo o lamento de que, a manter-se este despacho, esses anúncios não passaram de manobras de propaganda em tempo de eleições autárquicas, acusa o PSD. A Hertz ouviu Duarte Marques, deputado social-democrata, que classificou mesmo esta decisão do governo como a pior dos últimos 2 anos.
Esta é talvez a decisão mais preocupante do governo nos últimos 2 anos. E eu ponho um tom grave nisto porque os nossos hospitais, quer do Médio Tejo, quer do Hospital de Santarém, assentam a sua atividade muito em tarefeiros. E, portanto, há serviços de urgência, há maternidades, há vários outros serviços que dependem em mais de 50% de médicos e enfermeiros e outros técnicos que são tarefeiros. Se a administração dos hospitais vai ser limitada à contratação, vai ter que cortar 35% desses tarefeiros, não tem condições para continuar, não tem condições para prestar um bom serviço. Esta decisão é uma irresponsabilidade do governo, não tem noção ou desconhece que os hospitais do interior dependem muito de tarefeiros, porque infelizmente não há médicos suficientes para prestar estes cuidados e muitos deles não querem ir para o interior. E a única solução que os hospitais têm é ter médicos que fazem apenas um dia, 2 dias, 3 dias e outros técnicos de saúde, que a única forma tem de ter serviços de qualidade do interior. Esta medida é castradora dos cuidados de saúde no Distrito de Santarém, é inqualificável, é desnecessária e, sobretudo, esconde alguma coisa que nós ainda não percebemos. Penso que o Sr. Ministro da Saúde, com esta decisão, retira o tapete, quer a administração do Hospital do Médio Tejo de Santarém, quer dos hospitais todos. Porquê? Porque eles próprios anunciaram recentemente, com o Sr. Ministro ao lado, um conjunto de novos serviços, novas urgências, que com esta medida nunca vão ser realizadas ou vão ter que ser revertidas. E, portanto, o Ministro da Saúde e o Governo traíram os cidadãos do interior do país, traíram os doentes deste país e traem as administrações hospitalares destes hospitais, porque sem estes tarefeiros, sem esta percentagem, os hospitais dificilmente poderão sobreviver e é de certo que vão baixar o nível de qualidade. É urgente que o Ministro e que o Governo revogue e volte atrás nesta decisão.
Sem surpresa, Paulo Macedo foi escolhido como novo diretor do Grupamento de Escolas Templários. A decisão pertenceu ao Conselho Geral, dos quais 11 membros votaram nesse sentido, enquanto 8 optaram por Diogo Alves e 2 por Carlos Marques. O outro candidato, no caso Manuel Atalaia, não teve qualquer voto. Está assim encontrado o sucessor de Carlos Ribeiro, que, recorde-se, entendeu que não estavam reunidas as condições para ser reconduzido no cargo para o qual tinha sido eleito há 4 anos, precisamente numa escolha em que a suplantou Paulo Macedo.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A piscina municipal Vasco Jacó, em Tomar, vai abrir ao público no próximo dia 15 de junho, precisamente quinta-feira, encerrando no dia 10 de setembro. O horário de funcionamento será das 11 às 19 horas, com saída da água às 18h30. À semelhança do ano passado e com o intuito de promover o espaço, todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino secundário e ainda da Universidade Sénior irão receber um voucher com uma entrada grátis que deverá ser utilizado ainda durante o mês de junho. As entradas na piscina são gratuitas até aos 5 anos, desde que acompanhado por um adulto. Custam 2 euros, dos 6 aos 17, e para maiores de 60 anos. Os restantes utentes, entre os 18 e os 59 anos, pagam 3 euros. Quem entrar só a partir das 16 horas tem 50% de desconto. O cartão jovem dá 25% de desconto aos seus portadores e existem cartões de 10 entradas que custam 15 euros para o escalão dos 6 aos 17 anos e para os maiores de 60 e 22,5€ para os restantes. Estes diversos descontos não são acumuláveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, promoveu nesta quinta-feira, na esplanada do Café Santiria, uma ação de divulgação da instituição e das respectivas atividades. No local foi realizada uma pequena mostra de doçaria confeccionada pelos utentes do CIR, sem esquecer a atuação do rancho folclórico. A reportagem da ERTS, o presidente da direção, Luís Salgueiro, deu então conta dos objetivos desta iniciativa.
O CIR tem necessidade de vir para a rua, de se mostrar, das pessoas reconhecerem e saber o que lá se faz, porque há aqui pessoas fantásticas, entre os utentes, entre todos os colaboradores, há aqui pessoas fantásticas. É bom que se crie uma imagem positiva, que há, graças a Deus, há. Portanto, aqui o que é, eles estão a apresentar os produtos que fazem, as pessoas ainda por cima são doces, que é uma coisa sempre agradável, leva as pessoas a gostarem também da apresentação. E temos a atuação do Rancho, que tem alguma qualidade, como veem, eles são simpáticos, desengascam-se bem, representam bem o CIR. Isto é um trabalho deles e dos ensaiadores, das monitoras, de quem os acompanha, e que é bonito ver-se. Portanto, aqui é uma amostra do CIR. Cada vez temos mais necessidade em que as pessoas vejam o CIR. Vendo fora, conheçam o CIR por dentro, porque muitas pessoas têm uma boa imagem do CIR, gostam do CIR, apoiam, mas não conhecem muito o que se lá faz. E isso é uma maneira. Outra será, de hoje à manhã, fazer visitas, mais visitas, com as escolas, com outras instituições, com tudo o que faz parte da sociedade, porque lá dentro vejo realmente que trabalha-se muito bem, temos excelentes profissionais. Tudo isto faz parte da nossa ideia de mostrar mais do CIR, mostrar às pessoas aquilo que realmente lá se faz. Agora já vamos pensar noutros eventos, vamos sempre pensando. Aliás, durante o ano nós fazemos muitos eventos. Uns são mais visíveis, outros menos visíveis, mas fazemos muitos eventos. E a política, a nossa política, entre aspas, é exatamente essa. É dar seguimento para divulgar, porque o que não se conhece também não se pode apoiar. E eu acho que o CIR, além da boa imagem, do apoio que sente toda a população, é bom que a população ainda conheça melhor.
O município de Tomar fez-se representar nesta ação do CIR. A vereadora Sara Costa participou na prova de doçaria e classificou estas iniciativas como essenciais.
Já fui ali às cornucópias e estão fantásticas. As cornucópias estão, olha, um miminho. Mas não só de cornucópias, são os doces que temos aqui para provar. Também temos os nossos beijos de pressa, como não poderia deixar de ser, que o nosso ex-libris ali vem representado ali por estes doceiros, digamos assim. E pronto, está a ser uma manhã muito doce. O município só pode ver da melhor forma possível. São estes eventos que Tomar precisa, são desde que Tomar aposta e continuamos a apostar. Ainda mais o CIR, uma instituição que nos diz tanto, uma instituição, uma causa tão nobre. Estamos aqui com pessoas tão altruístas e estes jovens merecem todo o apoio, especialmente do município. São iniciativas como estas, quem estiver a ouvir, os nossos ouvintes que estão em casa, é esta amostra de Rancho dos nossos jovens e menos jovens, mas são pessoas muito especiais, pessoas que estão a dar aqui um espetáculo de dança maravilhoso. E o que é que Tomar faz? É apoiar, mais nada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos agora para o desporto. Começamos com o futebol. Telmo Rodrigues não vai voltar a ter a honra de vestir a camisola do União de Tomar. É o próprio clube que o diz na sua página na rede social Facebook, depois de ter visto o guarda-redes assinar pelo Atlético Oriense, isto depois de já ter dado o sim ao emblema nabantino. Não deixa de ser curioso que ainda na última temporada aconteceu situação idêntica também com guarda-redes, nesse caso a envolver o Riachense, na altura treinado por Mário Nelson, que é agora o técnico dos Orienses. Ainda no que diz respeito à formação do plantel do Atlético, registro para a contratação de Savá, ex-Torres Novas, e ainda para a renovação com Rui Tico. Numa ação, João Vitorino é o novo treinador. O técnico de 59 anos sucede a Fernando Rosado no comando do atual detentor da Taça Ribatejo, no que consiste num regresso a casa, uma vez que João Vitorino, natural de Nisa, Porto Alegre, já orientou os maçaenses em 2006, 2007 e 2007-2008. Deixou agora o Gavetense, equipa que orientou no Campeonato de Portugal depois de 4 anos ao serviço do Crato. Está assim encontrado o treinador, depois das renovações com João Rosa e Francisco Sousa, guarda-redes, Miguel Seninho, João Agostinho, Luís Esteves, Bernardo Bento, Gonçalo Lelé, Saúl Duxo, Marcos Patrício, Rodrigo Ribeiro, Rui Sousa, Diogo Rocha, Bruno Lemos, Rui Bento e Daniel Lourenço, para além das contratações de Júlio Batista, Tiago Prates, João Freitas e Filipe Pereira, todos ex-riachense. Do futebol para o hóquei em patins, João Sardo, que pertence aos quadros do Benfica, e Alexandre Marques, ex-Turquel, são reforços confirmados do Sporting de Tomar, nomes que se juntam ainda ao guarda-redes Diogo. O plantel que irá continuar às ordens de Nuno Domingues na primeira divisão nacional de hóquei em patins já conta com as renovações de Marco Gaspar, guarda-redes, João Lomba, Paulo Passos, Hernani Diniz, Ivo Silva, Pedro Martins e João Alves. De saída estão Nuno Peça, David Costa e Tiago Godinho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.